E se eu te dissesse que o dinheiro moderno é uma das principais causas da desigualdade social? E que isso explica por que ricos enriquecem e pobres empobrecem, inclusive num país de primeiro mundo como os Estados Unidos? Pois o primeiro economista a teorizar sobre esses efeitos na redistribuição de riqueza foi um irlandês que viveu aqui em Paris no início do século XVIII. E ele não apenas escreveu a primeira grande obra de política econômica, como também surfou a primeira grande bolha financeira do mundo e fez fortuna nesse processo. Essa história que eu quero mostrar para vocês, e no fim do vídeo eu vou ensinar como vocês podem verificar esse processo na prática. E o irlandês a que me refiro é Richard Cantillon, e se estabeleceu em Paris em 1714, bem nessa região. Eu estou aqui acima da Pont Neuf. Aqui para trás fica Notre Dame, e Cantillon vivia exatamente naquele quarteirão. E nessa Paris do início do século XVIII, ele pôde vivenciar a famosa bolha do Mississippi, que foi um experimento do financista escocês John Law. Por sinal, esse é o motivo pelo qual estamos aqui em Paris, porque estamos gravando um dos documentários para a segunda temporada do Nas Fronteiras do Dinheiro, para falar sobre o grande esquema de John Law. Porque esse episódio histórico teve uma importância para a França, para o mundo, para o dinheiro que nós hoje usamos, para as finanças mundiais. Então é importantíssimo saber o que aconteceu nesse período. E o que, que o Cantillon encontrou aqui em Paris quando o John Law iniciou primeiro seu Banco Geral, que depois virou o Banco Real, que era na prática o primeiro banco central da França? Ele entendeu que aquelas manipulações da oferta monetária, criação de notas de banco sem lastro em ouro, expansão de crédito, toda aquela inovação financeira pelo John Law, que aquilo acabaria gerando uma alta nos preços das ações da Companhia do Mississippi, uma possível bolha, e que então não duraria. Era uma bolha insustentável. E ele não apenas teorizou, analisou todos esses fenômenos, como depois acabou escrevendo sobre isso, mas ele surfou essa bolha. Ele acabou surfando o início da bolha, ele saiu até bem antes do preço chegar na máxima histórica, o preço das ações da Companhia do Mississippi, fechou posição, fez fortuna, aí deixou Paris em 1719, ele voltou a Paris no ano seguinte, em 1720, e fez a segunda fortuna ao emprestar dinheiro para os especuladores estrangeiros que acreditavam que as ações da companhia seguiriam subindo e que a taxa de câmbio da libra francesa também se valorizaria, quando aconteceu justamente o oposto. Então ele foi muito perspicaz em entender os problemas fundamentais do sistema com uma teoria sólida e colocou tudo isso em prática. Uma das residências do Richard Cantillon aqui em Paris ficava na esquina dessas ruas, a Rue Saint-Germain, Lox-sur-Roi, e a Rue de Bourdonnais. E agora estou sentado aqui num café que fica literalmente a um quarteirão da casa do Richard Cantillon, pelo menos uma das residências dele, aqui em Paris. Mas o grande legado do Cantillon é realmente para a ciência econômica, porque depois de todas essas aventuras financeiras, ele escreveu a brilhante obra Essai sur la nature du commerce en général, ou Ensaio sobre a Natureza do Comércio em Geral, que foi escrito por volta de 1730, ele já havia deixado Paris, já estava em Londres, onde ele acabou assassinado em 1734, sob causas até suspeitas, mas enfim. Mas a verdade é que nessa obra ele fez uma análise da economia, uma análise precisa sobre os efeitos monetários, não apenas no nível de preços, mas também na redistribuição de riqueza. Porque o que ele identificou é que o aumento da oferta monetária causa um aumento desigual nos preços. Os preços não aumentam com a mesma velocidade, nem com a mesma intensidade. Não ocorre ao mesmo tempo. E quando esse processo está se desenrolando, aqueles que recebem o novo dinheiro criado antes dos demais têm poder de compra elevado, porque conseguem comprar os preços, os bens, mercadorias e serviços antes dos demais. E aqueles que estão no fim da linha, que recebem o dinheiro Por último, depois que ele já perdeu o poder de compra, ou seja, que os preços das mercadorias já aumentaram, eles têm poder de compra diminuído. Então esse processo gera uma redistribuição de riqueza. O aumento da oferta monetária causa um aumento desigual nos preços, isso gera então essa redistribuição de renda e, portanto, esse é o chamado efeito Cantillon, que é muito utilizado especialmente pelos economistas da escola austríaca, mas é um conceito importantíssimo e foi uma das sementes em toda a teoria austríaca do ciclo econômico. Foi essa análise monetária, não apenas da expansão monetária, impressão de dinheiro, mas também do crédito. Era realmente sofisticada a teoria que foi elaborada pelo Cantillon e foi graças a essa experiência dele toda aqui em Paris, especialmente em Paris, vendo o que o John Law fazia com o seu Banco Real, o Banque Royal, que imprimia moeda, inovava em termos de alavancagem, expansão do crédito, e isso tinha um efeito não apenas nos preços das ações da Companhia do Mississippi, mas por toda a economia, gerando uma grande inflação e gerando essa redistribuição de riqueza. Mas ele foi além, e aí que é uma das suas grandes contribuições, porque ele avançou nessa análise da redistribuição de riqueza, porque ele entendeu o seguinte, que era fundamental identificar o ponto exato em que essa nova oferta monetária entrava em circulação. Porque era a partir deste momento, deste ponto, digamos, de um setor específico, que os recipientes desse novo dinheiro acabariam tendo seu poder de compra aumentado, maior renda, maior riqueza, em detrimento dos demais. Identificando, portanto, o momento e o ponto, o setor da economia, através do qual o dinheiro está entrando e depois vai se filtrando, impactando o nível geral de preços, é possível também prever quais preços vão ser impactados antes dos demais. E esse processo todo, portanto, influencia nos preços relativos, desarranja os preços relativos e tem efeitos reais na economia, em toda a estrutura produtiva. Essa é a análise seminal de Cantillon, que não se deteve apenas na questão da redistribuição de riqueza, o efeito Cantillon, mas como o aumento do dinheiro em circulação gerava efeitos reais em toda a economia por conta dessas consequências nos preços relativos. Os preços não variam de forma uniforme, nem igual, nem na mesma velocidade, nem com a mesma intensidade. E ao longo de todo esse processo, há perdedores e há vencedores. Aqueles que estão diretamente conectados na fonte de liquidez são os que mais se beneficiam. E a gente pode trazer essa análise que foi feita lá no século XVIII para os dias atuais, porque ela ainda é válida. Eu diria, é ainda mais válida, porque quando a gente verifica o que acontece, especialmente depois do fim de Bretton Woods, 1971, quando o mundo saiu do acordo de Bretton Woods, quando o mundo cortou o vínculo ao ouro, e os bancos centrais podiam agora criar dinheiro sem nenhum limite técnico, pode injetar liquidez quase infinita, e aí depois avançando especialmente a partir da crise financeira de 2008, quando os bancos centrais injetaram liquidez maciça no sistema, foram trilhões de dólares, e com a pandemia mais ainda, o que se verifica é que a desigualdade social, a desigualdade de riqueza, ela se intensificou ao longo desse período. E aí que eu vou mostrar para vocês agora, colocar na tela, a proporção dos ativos totais detidos por aqueles que estão entre os 1% mais ricos da população nos Estados Unidos. Veja que os 1% mais ricos, eles estão com os ativos aumentando, aumentaram especialmente a proporção dos ativos a partir de 2008 e depois novamente a partir da pandemia. E mais, quando a gente analisa apenas os ativos financeiros, a disparada da proporção detida pelos 1% mais ricos é ainda maior, porque todo esse impacto na liquidez gerada pelo Fed influencia diretamente os ativos financeiros. Por que que o Fed compra? É dívida governamental, é que impacta a dívida corporativa, é hipotecas das famílias americanas e é o dinheiro que flui diretamente para o sistema financeiro. Então, aqueles que estão plugados nessa injeção de liquidez, que estão mais perto da fonte de novo dinheiro criado, são os que mais se beneficiam. E por isso que hoje essa desigualdade de renda, ela é ainda mais profunda, sobretudo nos Estados Unidos. Porque é lá que a gente está vendo essas medidas extraordinárias de injeção de liquidez, que, em essência, são o mesmo fenômeno que o Richard Cantillon descreveu lá em 1730. O novo dinheiro que beneficia aqueles que estão mais perto da criação de liquidez e acabam enriquecendo em detrimento dos demais. Por isso que no dinheiro moderno, os ricos ficam mais ricos e os pobres empobrecem. E você pode analisar toda essa criação de dinheiro pelos bancos centrais nos sites de cada BC, do Fed, do Banco Central, normalmente nos indicadores monetários ou agregados monetários. A base monetária, que é o dinheiro controlado diretamente pelo Banco Central, pelo Fed, Bacen, também M1 e M2, que aí já é considera também a moeda bancária, ou dinheiro criado pelos bancos comerciais, e você vê a evolução da massa monetária em circulação. Essa é uma parte da análise. A outra, que tem a ver com o que eu descrevi, esse fenômeno de que os 1% mais ricos enriquecem cada vez mais e detêm uma proporção cada vez maior dos ativos totais da nação. No site do Federal Reserve você tem essa série, também vou colocar o link aqui. No Brasil, infelizmente, não temos uma estatística tão detalhada que reflita este crescimento, aumento da desigualdade de renda de patrimônio. Mas enfim, espero que tenha gostado deste vídeo. Espero que a inteligência artificial consiga remover boa parte dos ruídos aqui da rua, dos carros, etc. Mas eu queria contar um pouco dessa história do Richard Cantillon, porque já que estamos em Paris documentando o que aconteceu neste período, e eu renovo o convite para quem quiser fazer parte da próxima temporada do Nas Fronteiras do Dinheiro, vou deixar o link aqui embaixo. Espero para vocês lá. Compartilhe o vídeo, se inscreva no canal, ative o sininho e nos vemos no próximo. Até mais!